Olá pessoal, nesse episódio eu queria fazer alguns comentários sobre essa recente decisão, na verdade uma reiteração, né, do presidente Jair Bolsonaro sobre a não cobrança da bagagem dos aviões. No caso, a cobrança, né? Em primeiro lugar, o que as pessoas precisam entender. E esse é um pouco um desvio do assunto principal. O que as pessoas precisam entender é que qualquer corte de custo de qualquer empresa que aconteça não obrigatoriamente se traduz em diminuição de preço. As pessoas precisam entender primeiro a dinâmica do mercado e a dinâmica da gente também. Assim, a gente trabalha da mesma forma. As pessoas falam mercado, mas porque na verdade, na grande maioria das vezes, elas não param nem para analisar como é o seu comportamento individual. O mercado é, em geral, uma exacerbação, essa palavra, do que seria o mercado, do que seria o comportamento individual. Então, quando eu me comporto individualmente, é o mercado só que em uma instância pequena, minúscula. E o meu comportamento é, digamos assim, expandido, agrupado, é exatamente como funciona o mercado. Mas, em geral, é como eu individualmente me comporto. Inclusive socialistas, inclusive comunistas, eles se comportam em geral da mesma forma, individualmente, e não conseguem compreender que o mercado é apenas esse comportamento individual expandido e aumentado para grandes números de pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando qualquer coisa na sua vida, pessoalmente, você diminui seus custos, você não obrigatoriamente, no caso da empresa, você vai repassar esse preço para os usuários. Qual seria uma analogia válida para a nossa vida pessoal? Quando você ganha mais, ganha um salário maior, você não vai procurar gastar mais. Você vai procurar primeiro pagar suas contas. E deixar as suas contas em geral de uma maneira sadia, mesmo que você esteja ganhando mais. A gente sabe que, em geral, uma pessoa que automaticamente, quando ganha mais, ela gasta mais na mesma proporção, essa pessoa a gente considera ele como responsável. Então, esse exemplo funciona também para empresas. Quando diminui o custo, dependendo da situação da empresa, ela pode repassar isso para o imposto. Porque, por exemplo, se eu ganho um salário bom, minhas contas estão em dia e eu ganho mais e minhas contas já estavam em dia, já tinha dinheiro em caixa, eu automaticamente posso gastar mais, porque as minhas contas já estavam organizadas. Mas se eu sempre estava no limite e passo a ganhar mais, o que é que eu faço? O que eu deveria fazer? Segurar um pouco as minhas contas atuais, deixar passar aquele período inicial, que pode ser 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano até, para ajustar os meus custos e depois, uma vez que todos eles estiverem gastos, eu digo, não, agora eu posso gastar mais, porque mesmo eu ganhando mais, eu ajustei as minhas contas. Essa lógica funciona exatamente para a empresa. A empresa, quando ela diminui seus custos de produção, ela não obrigatoriamente diz, agora eu vou cobrar menos. Isso é irresponsabilidade. O que ela vai fazer é, veja, agora eu vou observar as minhas contas, ver como está a maneira como a minha empresa está se comportando e se realmente, veja, ainda tem essa questão e ela é bem importante quando se trata de empresa, ao contrário do que do exemplo da pessoa que eu dei agora. E se realmente eu conseguir observar que está tudo em dia, que está tudo organizado, a primeira coisa que eu vou fazer é expandir meu mercado, eu vou crescer e eu vou ficar maior, eu vou ficar mais, uma vez que eu estou mais competitiva, que é sempre o objetivo de governos, é deixar as empresas mais competitivas. Se eu cresço, agora ofereço mais voos, ofereço voos de lugares que talvez não tenham voos ainda, ou em trechos muito disputados, aumenta a quantidade de voo. Ou seja, eu vou crescer, eu vou expandir, eu vou aumentar a minha área de produção, eu vou aumentar talvez a possibilidade da compra de novas aeronaves e assim por diante. Ou seja, meu primeiro objetivo é crescer, expandir, não obrigatoriamente diminuir o custo das passagens. Que é a lógica que seria por trás do que muitas pessoas dizem, inclusive o deputado Paulo Pimenta, e muitos pensam isso. Se ele deixou de cobrar passagem, automaticamente a empresa vai tirar da passagem. Não, não funciona assim. Porque também não funciona assim, nem no nível pessoal, como eu dei o exemplo agora. Então, as empresas não vão fazer isso, elas vão tentar expandir. Mas veja, aí vem outra pergunta, mas isso não vai diminuir o custo? Vai. Uma vez que a competitividade estivesse mais acirrada, automaticamente a tendência natural é que um dos motivos, uma das formas de você atrair mais usuários é diminuindo o preço. Mas para isso o mercado como um todo tem que estar funcionando, ele tem que estar disputado, mais empresas têm que entrar, né? E isso é uma questão importante que eu posso falar em um outro podcast sobre essa questão de disputa entre empresas e como a próprio objetivo de lucrar, que é um bom objetivo, ele faz com que nenhuma empresa se sinta dona do pedaço. Se ela lucrar demais, no caso, vamos dizer, a forma mais irresponsável por isso, ela vai ficar só lucrando, não vai expandir, não vai fazer nada. E ela vai ficar recebendo aquele dinheiro lá. Uma outra empresa vai tentar expandir, vai tentar balancear os custos, vai ver esse mercado que essa empresa está fazendo e cobrando preços mais altos e vai dizer: olha, eu vou roubar mercado daquilo ali cobrando mais barato. E aí ela vai ter que se mexer. E eu chamo isso costumeiramente de concorrência em potencial. Mas independente disso, o objetivo em geral das empresas, o primeiro objetivo é não quebrar. Veja, mais uma vez nesse momento eu faço analogia à questão pessoal. Todo mundo que tem uma empresa, que trabalha em uma empresa privada, todo mundo que trabalha em empresa, seu primeiro objetivo não é eu quero ser rico. Seu primeiro objetivo não é eu vou ser dono dessa empresa. O primeiro objetivo é eu quero até ser dono dessa empresa. Mas a primeira coisa que eu tenho garantia é eu não posso ser demitido. O que é que eu posso fazer ao máximo para não ser demitido? E aí vem a pergunta, aí vem as especializações, as qualificações, o esforço individual, o gás que você dá. Mas tudo isso baseado no seguinte: olha, eu não quero ser demitido. Uma vez que eu não quero ser demitido, como é que eu posso fazer para me distanciar o máximo dessa demissão e ganhar o máximo de salário, uma vez que eu, se eu puder me qualificar, eu vou aumentar meu salário, se eu puder aumentar meu salário? Ou seja, eu primeiro garanto a minha não demissão. Não quero ser demitido, não posso ser demitido porque eu não vou poder ter carreira se eu estou sem emprego. Então eu não posso ser demitido e para isso eu tenho que crescer. Claro que tem exceções, a questão da pessoa que demissão para outro emprego, quer mudar de carreira, não é o caso aqui, eu estou falando em termos genéricos. Do mesmo jeito é uma empresa. Primeiro objetivo da empresa não é, na lógica das cabeças das pessoas, é lucrar milhões. Isso pode ser uma consequência, mas o primeiro objetivo da empresa é: eu não posso quebrar. Eu tenho que funcionar, eu tenho que crescer, eu tenho que ser sadia, eu tenho que ter fluxo em caixa, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter as contas em dia. Para que, uma vez que eu tenha essas contas em dia, eu possa crescer, expandir e lucrar milhões. Ou seja, eu posso até ter o objetivo de lucrar milhões, mas o primeiro objetivo mais imediato, mais frequente, o mais, digamos assim, presente no dia a dia é: eu tenho que lucrar, não porque eu só quero lucrar, mas porque eu lucrando garanto que eu não estou fechando. Garante que eu estou me distanciando da opção de quebrar. Então, essa analogia funciona muito bem. Do mesmo jeito, a empresa. A empresa, quando ela diminui seus custos, a primeira coisa que ela vai dizer: olha, eu tenho que ver minhas contas para não quebrar. O que é que eu preciso fazer para não quebrar? Eu tenho que me tornar competitivo, eu tenho que tirar ali, eu tenho que tirar ali. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem que uma empresa que diminui custo, ela ainda assim diminui, talvez, as linhas de produção. Ela diz: olha, tá demitindo pessoas, sim, porque ela tem que estar sadia, ela sabe por que ela está fazendo isso. Ela tem que estar competitiva. O oposto, e aí vem um exemplo muito bom que as pessoas têm que entender: isso é o oposto, é o que aconteceu com o caso da Avianca, que quebrou recente, apesar dessa não obrigatoriedade da cobrança das bagagens, a possibilidade de cobrar bagagens, ela quebrou. Entenda, sabe qual foi o resultado disso? As pessoas falam: ah, mas a diminuição não diminuiu a passagem. Mas sabe qual foi o resultado da quebra da Avianca? Aumentou as passagens. Ou seja, manter as passagens ao nível que elas estão hoje já é um objetivo bom. Eu não estou dizendo que é o maior objetivo, mas já é um objetivo válido, porque isso não aconteceu. O mercado brasileiro estava tão desaquecido que a Avianca quebrou. Pode ser isso, pode ser também até por incompetência deles, falta dessas preocupações que eu acabei de listar, essa preocupação da empresa estar sadia, da preocupação talvez que ela tenha um apoio governamental, não sei. Realmente não tem como avaliar claramente qual o motivo que se quebra a empresa. Mas no caso da Avianca, a gente sabe que sim, o mercado está desaquecido, isso pode ter contribuído para ela de fato ter quebrado. Mas não quebrar já garante que o preço, os preços vão se manter naquele patamar, porque agora eles aumentaram. Eles ficaram mais caros. As passagens ficaram mais caras quando ela quebrou. Os trechos que ela cobria aumentaram o preço. Por quê? Diminuiu a competição, diminuiu a concorrência. Primeira coisa que eu tenho que manter para me preocupar, para ter um mercado de fato, é manter as empresas que já estão lá, ou no mínimo a mesma quantidade. Mas como objetivo, como eu que sou defensor da grande concorrência do livre mercado, eu quero colocar mais empresas. E qual era um dos primeiros, não um dos primeiros, mas um dos fatores primordiais para você ter uma grande concorrência de empresas aéreas? Um desses fatores, que é o que acontece lá fora internacionalmente, as empresas de baixo custo, aquela que oferece passagens mais baratas, é a não cobrança, a cobrança de bagagem. Eles precisam cobrar porque eles vão diminuir todo o custo. Veja, mas o que é que tem a ver a cobrança? Veja, peso. Eu não vou me demorar muito nisso, não, mas o avião ele trabalha muito em cima de peso. A gasolina ou o combustível que ele leva para subir tem, é relacionado diretamente com peso. Quanto menos peso, menos é o gasto que ele tem que ter. Então, há um custo para a empresa. Então, se ela deixa de preencher aqueles espaços lá, que ela até tem, mas se ela deixa de preencher aqueles espaços com bagagem, ela diminui o peso e, consequentemente, ela vai poder gastar menos voando. Então, essas empresas de baixo custo, elas precisam, dentre outras coisas, não oferecer, por exemplo, lanche de graça ou dentro do preço da passagem embutido, cobrar a parte o lanche, cobrar a parte a bagagem. Então, tudo isso, internacionalmente falando, são fatores importantes para uma empresa de baixo custo ela operar. Mas tem outro problema que também atrapalha muito, que as pessoas não falam, e que agora também recentemente foi liberado mais uma medida pro livre mercado do governo Bolsonaro, que é permitir que empresas de capital estrangeiro operem dentro do Brasil, internamente do Brasil, que isso não era permitido. Ou seja, eu tinha mais uma vez uma reserva de mercado que não ajudava a população na ponta. Mas os lucros estão indo lá para fora. E daí? E daí se as pessoas estão pagando menos? O objetivo é diminuir os custos para quem mora aqui no Brasil. Esse dinheiro que a pessoa está deixando de pagar com passagens, ou dinheiro agora que ela vai gastar com passagens, que muitos nem têm condição de pagar, e com a diminuição ou um provável aumento de concorrência com a entrada de empresas internacionais, ele vai fazer com que movimente outras indústrias que antes elas estavam num patamar inferior. Vai aumentar o turismo, vai aumentar a viagem interna, vai aumentar a viagem de negócio, vai aumentar a troca de informações, vai aumentar conferências e assim por diante. Ou seja, todo esse mercado ganha quando eu tenho essas empresas trabalhando em cima dessa lógica da maior concorrência, da maior competição. Então, agora eu tenho a seguinte situação: as bagagens agora já pode ser cobradas extras. Porque eu sou contra? Não, de jeito nenhum. Estou explicando porque que no final das contas, na ponta, isso é bom para o consumidor, que é o meu objetivo. A concorrência, o aumento de concorrência, o aumento de competitividade das empresas é bom para o consumidor. Porque, no final das contas, é ele sempre que sai ganhando quando tem um mercado sadio. Então, tudo isso já vai permitir, por exemplo, recentemente a Norwegian Air, que é uma empresa de baixo custo, ela vai operar no Brasil, começou a operar no Brasil, mas quando ela começa a operar no Brasil, quebra a Avianca. Resultado, você tem no mínimo uma manutenção no status quo atual de passagens, sem grandes repercussões. Mas à medida que o mercado for aquecendo, isso não acontece da noite para o dia, você não pode ter espaços amostrais curtos. Eu não estou falando de um mercado de coxinha, em que eu posso ter uma fábrica de coxinha feita em um dia na minha casa. Eu estou falando de uma empresa aérea. Empresas aéreas, elas têm todo um arcabouço legal muito grande, um arcabouço de infraestrutura muito grande. Então elas não começam a operar da noite para o dia e o resultado não é imediato. Esses tipos de ações, elas têm como resultado a médio e longo prazo, não é curto prazo, não é baixei a passagem, amanhã eu já aumento a competitividade das empresas, não é assim. Então tudo isso leva tempo para operar, para fazer, para entrar, para permitir o capital, para permitir o investimento, para começar a fazer no Brasil a operação, para ela ver que está dando certo, para ela começar, e lá depois você vai ter um aumento de competição, você vai ter um aumento de concorrência. Isso não é uma coisa imediata, realmente não tem como. Esse pensamento imediatista de gente que não conhece nem a complicação que é operar em qualquer lugar do mundo. Não são coisas simples de se fazer. Mas em termos gerais, essas ideias que eu disse funcionam de maneira geral, de maneira similar ao que nós mesmos nos comportamos, entendeu? Dito isto, o que Bolsonaro, o governo Bolsonaro está reiterando, porque eu acredito que isso já começou no governo Temer, em união com essa permissão de operação de empresas de fora, isso vai sim aumentar a concorrência e vai, em primeiro momento, manter o mercado estável e sadio e funcional para amanhã, eu tenho plena segurança disso, quando as coisas estiverem bem estabelecidas, você vai ter agora uma concorrência pelo menor preço. E, ou seja, as passagens vão diminuir, mas não é algo agora. E não, a passagem diminuir é a última coisa que a empresa faz quando ela quer competir. Né? Assim, em termos gerais, se ela está com as coisas tudo desorganizada, é uma ação de desespero. E se ela não está, ela vai segurar até onde ela puder e nesse processo crescer e expandir para não quebrar. Ou seja, essa compreensão do que eu disse é uma compreensão, não é tão complexa como as pessoas fazem parecer, porque, como eu disse, em geral é como nós nos comportamos no dia a dia. Uma empresa ou o mercado, que por falar, o mercado como se fosse uma outra entidade que não fosse habitada por humanos, que fosse habitada por robôs, que faz o mercado funcionar. Não, o mercado trabalha com as mesmas variáveis que nós pessoalmente trabalhamos. Em última instância, o último ente privado depois da empresa é a pessoa. Eu sou uma pessoa privada. Eu sou uma pessoa que tem meus interesses privados, assim como a empresa tem os interesses privados dela. Só que numa expansão, mas num nível maior, num nível mais largo, digamos assim. Então, vale a mesma essas analogias e que se dissipem essas ideias, que acabem essas ideias de que uma vez que não está cobrando, que está cobrando bagagem, automaticamente o preço da passagem vai diminuir, especialmente em um curto espaço de tempo. Isso somado a essa permissão de operação de empresas internacionais para dentro do voo, para voos internos do Brasil, como é bom para a competição, bom para a concorrência, é bom para o consumidor. Tudo que é bom para a concorrência e competição é bom para o consumidor. Então isso vai aumentar a concorrência, vai aumentar a competição. Eu não estou preocupado particularmente se essa, para onde é que vão esses lucros, uma vez que eu estou pagando por um produto mais barato. A gente vê claramente que essa inundação no mercado de produtos chineses, às vezes, de um custo mais baixo, você não vê as pessoas reclamando, mas isso aqui está indo para a China. Está indo para a China, você não está pagando menos? A China vale uma questão à parte, mas eu estou falando, a China como um todo é um problema, mas eu estou falando assim do ponto de vista pessoal. As pessoas antes pagavam X por um produto, agora estão pagando X menos 2. Elas não estão dizendo, mas você está pagando isso para um lucro de uma empresa lá fora. Não está preocupado, ele está, eu estou pagando X menos 2, para mim é bom, eu estou conseguindo ter os meus custos a um preço menor. Então isso é positivo para mim, eu não estou muito preocupado para onde é que está indo o lucro não. Se é para o Brasil ou se é para o exterior. Porque se eu for me preocupar com isso, eu vou quebrar grande parte das empresas que estão operando no Brasil, elas remetem também lucros para o exterior. Mas isso tem um ganho para o Brasil, porque eu estou deixando de gastar dinheiro que eu não precisaria gastar caso as empresas fossem nacionais. Se entra a empresa internacional e diminui o preço da passagem, como eu disse, a médio e longo prazo, que aumenta o mercado, aumenta a competição, então eu não deveria me preocupar com isso. Então esse é o recado que eu queria deixar. Realmente seria muito bom se as pessoas pudessem compreender essas ideias para que elas não ficassem falando falácias ou mentiras ou desinformação em relação a como funciona o mercado, que em última instância funciona da mesma forma que nós funcionamos, ou a nossa cabeça deveria funcionar individualmente, só que é um nível mais macro ao invés de um nível tão pessoal. É isso aí, pessoal. Valeu.